Café com Velocidade.
Marcou Encontro com a Velocidade. Seja muito bem-vindo à edição 536 do Café com Velocidade. Esse é o bloco número 3 para falar de Stock Car que correu na Argentina. É isso mesmo, a categoria, a principal categoria do automobilismo brasileiro, fazendo a internacionalização da categoria, né? Me perdoe pela redundância, mas é o fato. A Stock Car de novo saindo das fronteiras brasileiras, e isso vai ser motivo de discussão, vai ser motivo de debate, como sempre é no Café com Velocidade. Além desse bloco da Stock Car, você pode voltar e ouvir o bloco de corridas clássicas, que falamos do GP de Fórmula 1 de Suzuka 2005, ou do bloco da Fórmula 1, onde destrinchamos o Grande Prêmio da Malásia de 2017. Eilor, Marigo, ou sei lá. Só para eu fazer aquela piadinha do nome errado em todos os blocos. Você, eu fico curioso para saber qual que é a sua relação com a Stock Car. E talvez é uma prova interessante para perguntar isso, porque a Stock Car voltando a fazer prova fora do Brasil com uma proposta de intercâmbio entre categorias. O que você acha? Como que você vê a categoria aqui? Seria a principal categoria do nosso automobilismo fazendo isso? E o que você achou aí do que aconteceu em Buenos Aires nessa prova em terras argentinas?
Eu não vejo... Basicamente, não, essa é a minha relação com esse Stock Car.
Pulou, não. Então, é.
Pulei. Pulando o quadro do podcast, porque realmente Stock Car, com muita dor no coração, que fique bem claro, eu pulei fora da Stock Car já faz um bom tempo. Não tive paciência para continuar assistindo, basicamente.
Fábio Campos, você que tá quase pulando fora também, já falou algumas vezes, já criticou algumas vezes, junto com Bárbara Franzin, comigo. É diferente, talvez, do que aconteceu lá no Velocità, que era uma etapa em um circuito novo aqui no Brasil, mas já era um circuito que estava em um tempo, então é um lugar novo, totalmente novo para Stock Car. A etapa de Buenos Aires não é nova, já aconteceu no passado e está voltando. Como é que você vê isso? É bom para a categoria essa internacionalização, mesmo com um autódromo vazio e as moscas? Aliás, a Babi mencionou isso na abertura e o Marcelo Cesarino até nos perguntou. Foi impressão ou as arquibancadas estavam vazias? Por quê? Então aproveita, Fábio Campos, dê a sua opinião.
Vamos lá, Rosa. Esse assunto é bom até pra gente variar, já que já teve ouvinte que reclamou da gente seguir uma certa linha aqui, que eu confesso, não consigo mudar. E se eu tivesse que parar de assistir Stock Car, como ele colocou aí muito bem, pra mim seria uma decisão muito dolorosa mesmo, de ficar chateado, porque Stock Car, eu tenho uma história com Stock Car de gostar de acompanhar, de... Já citei aqui em outros blocos, outro bloco dessa mesma edição, né? Desde o tempo que fazia rádio aqui em Belo Horizonte, fiz questão de colocar Stock Car, né, no programa, tentava sempre divulgar. Primeira vez que eu entrei num avião na minha vida foi para ir ver Stock Car. Então eu nunca, jamais gostaria de chegar num ponto de não querer assistir mais a Stock Car, embora reconheça que é uma realidade, porque as corridas da Stock Car, elas pro que eu busco de automobilismo, elas oferecem muito pouco, né? E a gente vai analisar um pouco disso nessa questão de Buenos Aires. Mas como a questão, para que o nosso ouvinte fique feliz da gente até ter outro assunto aqui para discutir, que é essa questão da internacionalização que você colocou, Eu acho que é ótimo, né? Claro, é uma coisa... Não tem como dizer que é ruim, né? Eu não vejo, por exemplo, né? Não sei se alguém aqui pensa o contrário, daria um ótimo debate se alguém pensar o contrário. Mas eu não vejo nenhum lado ruim nisso. A questão da arquibancada vazia, eu não sei responder, porque eu não sei qual é o grau, e eu acredito que seja pequeno, mas não sei quantificar quanto a Stock Car é conhecida em Buenos Aires. Se a Stock Car passa ao vivo para a Argentina, é preocupante, porque aí é sinal de que realmente ninguém está dando a menor pelota. Mas eu não sei, eu acho difícil que a Stock Car passe em algum canal argentino, por exemplo. Porque a Argentina tem muitos canais brasileiros, né? TV a cabo, enfim, puxa muito canal brasileiro. Aí é uma coisa. Mas eu não sei se há, por exemplo, uma cobertura. No Brasil, a gente sabe que não há nenhuma cobertura das categorias da Argentina. Ninguém tá nem aí. O que pra mim, é não pode ser dois pesos, duas medidas. Se a gente não dá o menor peso para as categorias dele, ninguém no Brasil sabe o que é TC2000, o que é o Campeonato das Carreteiras, enfim. Como é que a gente pode exigir o contrário deles? Se a TC2000 for correr aqui, alguém vai assistir? Ninguém vai. E eles são o que pesa nessa balança, desequilibra essa balança, é que eles são muito mais apaixonados por automobilismo do que o Brasil. Eles têm uma história de público, de força de categoria, de relação com montadoras, que é 7-1, né? no confronto com o Brasil. Então, esse aspecto, eu não sei dimensionar até que ponto a arquibancada vazia lá ou não é um sinal de, como vocês falaram, é uma categoria que veio depois, já tinha outras corridas antes. Não é o que mais me deixa preocupado. A Stock Car tem muito outro problema para trabalhar do que público na Argentina. Embora, e para finalizar a resposta e falando do ponto positivo, esse intercâmbio eu acho que só é válido se gerar algo mais, porque a gente viu, né, Rosa? Não sei se a Bárbara acompanhou essa parte também. A gente viu a Stock Car correr na Argentina em 2005, 2006, 2007, enfim.
Eu vi.
Você lembra, né?
Uhum. Ótimo.
Eu lembro tanto de a prova de 2006 ter assistido aquele acidente do Walter Salles que foi mencionado. Eu vi ao vivo, então eu lembro do Luiz Roberto narrando, se desesperando. Eu lembro bem disso.
Você lembra até o narrador, poxa, essa nem eu lembrava. Mas então, legal, tá vendo como a gente marcou isso? Só que não deu em nada, né? O que que é dar alguma coisa? O que poderia, se as duas gestões que estão unidas, e é bom que estejam unidas, o que que poderia gerar, né? Um intercâmbio técnico, né? De se aprender o tipo de carro que eles fazem, de se tentar trazer coisas. Um intercâmbio esportivo, de juntar mais corridas, mais campeonatos, né? Quem sabe um dia gerar um campeonato sul-americano de turismo que seja uma coisa forte. Intercâmbio de pilotos, mais pilotos virem para cá, mais brasileiros irem para lá, como a gente sabe que o Cacá Bueno tem uma história lá, mas é só um, né? E é um piloto que tem uma mídia diferente dos outros, todo mundo sabe por quê. Mas enfim, não é nem por causa do quem ele é filho, mas ele foi para a Argentina e se deu bem lá, por méritos próprios, isso tem que ficar claro, evidente. Mas esse tipo de coisa pode ser o fruto desse intercâmbio, por que não? Né? Então, se começar a gerar esse tipo de coisa, né, a gente está num momento aí de aprofundamento até político, né, das relações de Brasil com a Argentina, pode ser bom para os dois campeonatos, se mais pilotos virem, mais etapas, fazer uma corrida especial, fazer uma corrida maior, enfim, dá para se tirar muita coisa. Só aí, o que eu estou querendo dizer? Apenas aterrissar em Buenos Aires e fazer uma corrida? É legal, divulga-se muita marca por lá, dá um retorno mercadológico, sem dúvida que dá. Mas se for pensar num crescimento, é pouco. Claro que a gente tem que exigir mais sem diminuir o que está sendo feito. Não estou querendo dizer aqui que, né, dane-se, não. É positivo. Mas acho que vai ser muito mais rico para a Stock Car do que faturar com contratos de publicidade se houver um intercâmbio maior, sim. Por que não se aprofundar com o automobilismo, que tem uma raiz muito forte no termo de público, que tem participação das montadoras? Meu Deus, senta numa reunião e senta com o cara e fala assim para ele: ó, argentino, qual é o seu segredo, meu amigo? Como é que você consegue ter um envolvimento de montadora muito mais eficiente do que o meu, sendo que a sua economia não é nem perto da minha? Então, conversar, discutir, planejar, fazer estratégia. Se as diretorias assim quiserem, eu acho que pode ser bem útil para estocar. Esse pode ser o primeiro passo de algo lá na frente ser bom. Agora, vai acontecer? A gente acredita que vai acontecer? Aí é outra pergunta.
Eu quero até adicionar e colocar também a Babi nesse debate, né? Primeiro que nesse final de semana, como o Fábio Campos mencionou, Cacá Bueno, que já tem uma história lá, correu a prova da TC2000, né? Que era uma prova especial, era uma prova de endurance. E aí eu não tenho como falar em outro termo que não seja endurance, por mais que o inglês esteja...
Não, você está certíssimo.
Sendo questionado.
Os termos do automobilismo estão enraizados, né? O que eu questiono é se encaixar a palavra que não existe em frase que não existe.
Mas, não, mas tudo bem, né? Eu poderia colocar a corrida de resistência também, mas talvez não ficaria assim, tão claro, né?
Segurança. Aí fica esquisito demais.
Mas, exatamente. Enfim. Mas nos 200 quilômetros de Buenos Aires, da TC2000, o Cacá Bueno correu com o piloto argentino Martín Modia, né? E ele, por ter essa experiência tudo, abre, claro, uma possibilidade...
Foi bem rosa.
Não, foi péssimo. Ele acabou saindo da corrida e tudo mais. Mas estava dando até bem. É que o problema é que a pista molhada acabou prejudicando muita gente, né? Isso até na Stock Car a gente vai mencionar.
Mas isso é um detalhe, né? Você estava concluindo o raciocínio aí. Isso. O resultado é um detalhe.
O que aconteceu nos bastidores é que eu quero chamar a atenção, né? Porque houve conversas no sentido de aproximar as categorias ainda mais. E agora a tendência é que, talvez não para o próximo ano, não para 2018, mas para 2019, sim, tenha uma rodada dupla, tanto lá quanto aqui,
né?
E aí traz a TC2000, que já correu aqui
já
também,
vieram.
Junto com a Stock Car, voltar a fazer provas aqui no Brasil e voltar a ter uma divulgação também fora da Argentina, o que é interessante.
Rosa, só um parênteses, desculpa te interromper. Se a gente for calcular a distância de Buenos Aires para o Rio Grande do Sul, que é onde tem um monte de autódromo no Brasil, é muito mais perto do que ir correr a sua casa, sair de São Paulo, da sua base no Rio de Janeiro, onde as várias equipes estão, e ir lá pro Nordeste. Claro que tem que ir pro Nordeste. Mas em termos de distância geográfica, Buenos Aires para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, é muito perto. É um voo rapidíssimo. Né? Não precisa nem de ser voo, dá para vir com os caminhões. Então, logisticamente não é difícil, né, Rosa? De trazer eles também, né?
Exatamente. Bárbara Franzin... E aí, aproveitando também que você já no início do programa falou sobre as arquibancadas vazias e tudo mais, do ponto de vista benefícios para Stock Car, como é que você viu isso? Você acha que também acabou se adicionando muito pouco e precisa ainda fazer mais? E para poder chamar a atenção de fato, por que talvez não fazer uma prova, por exemplo, em termas de Rio Hondo, que é um circuito internacional, recebeu provas do WTCC, recebe a MotoGP, enfim, que traria até um pouco mais de visibilidade internacional para a categoria?
Bom, eu acho que talvez porque eles estão... voltando agora, né, para as corridas internacionais, eles tenham essa postura um pouco mais conservadora de ir num local que eles já conhecem e depois talvez eles dão essa expandida. Mas sobre não ter muita gente assistindo, eu também elaborei aqui essa conclusão, né, que até falei no começo do programa, não sei se é real, se não é, mas eu acho que as condições climáticas podem ter prejudicado um pouco, além das corridas que aconteceram antes. Agora, o que eu não consigo avaliar por ter essa distância toda é se aconteceu, por exemplo, antes das corridas argentinas, uma visitação nos boxes, e aí o público pôde ficar mais perto dos pilotos, ou se realmente caiu a maior chuva e todo mundo resolveu ir embora mesmo. Então, eu acredito muito que eles não vão divulgar essa informação, né? Porque é o material que a Stock Car envia para todo mundo que é cadastrado no mailing deles, para receber as notícias e tudo mais. Eles só colocam sempre, né? Como a gente está acostumado, as coisas boas. Então, não tem...
As versões oficiais,
Exatamente.
Ô, Bárbara, a corrida, porque eu acompanhei por YouTube, a corrida atrasou, né? teve um problema, né?
Então, atrasou uma hora por conta da chuva. Ah, então, tá. Atrasou toda a programação do dia, e aí a Stock ia entrar às 2 horas, né? E acabou entrando às 3, e até, bom que você citou isso, porque quem estava esperando para assistir no Sport TV ficou a ver navios, porque eles avisaram pelas redes sociais que estava atrasado em 1 hora, e acho que eles começaram a receber muita mensagem do pessoal, tipo, e aí, cadê a corrida, tá passando outra coisa, que absurdo, aí eles colocaram na tela.
Eles não entraram ao vivo no horário que seria determinado para avisar que iriam atrasar? Porque uma coisa é entrar ao vivo e sair da transmissão, enfim, colocar lá programas para cobrir o buraco. Isso é uma coisa. Agora, eles não entraram ao vivo no horário previsto? É isso?
Então, tinha um pré-vivo marcado da 1h30 às 2h e depois às 2h que seria a corrida. Então, eu coloquei no canal, era umas 15 para as 2h, estava passando uma luta de boxe. Então, eu imagino que pelo volume de pessoas perguntando, eles não avisaram. Que tinha muita gente. Cadê a corrida? E aí começou a ter informação no Twitter de que tinha sido atrasado. E depois, eles colocaram uma faixinha falando, a largada foi atrasada, vamos entrar no ar às 2h35. Mas assim, se você... Só se foi bem no início. Oi, tudo bem? A gente tá aqui na Argentina e... Tá atrasado, mas eu acho muito difícil.
Aliás, eles não estavam, né? Esse é um ponto.
É, só o repórter.
No tubo. Exatamente.
Eu vou fazer o seguinte, Bárbara, eu acho que eu coloquei essa corrida pra gravar, o Eilor tá pedindo a palavra aqui, enquanto ele fala, eu vou verificar exatamente você falou 1h30, né?
É, então, mas você colocou o pré-vivo pra gravar?
Sim,
ah,
sempre,
boa.
Sim.
Dá uma olhada,
vou
ó.
Vou verificar aqui rapidinho, já vem com essa resposta.
Já voltamos com informações. Eilor, é com você.
Isso é jornalismo bem feito!
Né?
Vai lá, Eder.
Aproveitando, então, só para voltar um pouco na questão sobre o público, por outro lado, quando a gente fala de internacionalização de qualquer tipo de atividade esportiva, tem que ver qual foi a amplitude da divulgação, né? Porque nem sempre você pega uma categoria, por exemplo, que está indo para um outro país... E você faz uma mega divulgação, né? Estando junto com outros eventos e tal, também eles podem ter feito a título de teste essas coisas. Você tem essas informações?
É uma boa pergunta, não tenho.
É, porque às vezes pode ser nesse sentido, né? Também eles não fizeram uma mega divulgação. E aí realmente você vai ter um público reduzido. Às vezes chega a ser proposital, né? Tem que ver se...
Mas mesmo assim, né, o ponto é que a corrida da Stock Car foi a última da programação, né? Ou pelo
exatamente.
Menos parecia ser a última. Então, assim, a tendência é que o público, ou deveria, né, permanecer, exceto também se não teve essa divulgação toda. A gente já viu alguns casos, claro, principalmente quando tem aquela programação de categoria principal e as categorias suplementares. A própria Stock Car mesmo. Quando tem a prova da Stock Car de manhã, por conta da TV, às vezes acontece o brasileiro de marcas, o turismo, ou mesmo uma outra categoria que está junto, acontece um período da tarde e o público vai embora. Não espera, não. Eles... Não tão muito aí do que acontece depois. Eles vão para estocar e depois não permanecem.
Porque automobilismo, para quem acompanha automobilismo em loco, no autódromo, é uma coisa bem cansativa, né? Então, às vezes, também, se foi a última categoria, porra, eu já vi gente indo embora antes do fim da corrida de Fórmula 1. Pra não pegar a fusarca da saída do autódromo. Se eles foram a última categoria e não teve realmente uma mega divulgação, um incentivo pro pessoal ficar, também é comum que as últimas categorias fiquem mais vazias, né? Isso costuma acontecer.
Eu tô até pesquisando aqui enquanto vocês falam pra ver se eu encontro as corridas. Foi exatamente isso que aconteceu. Na programação do domingo, teve o warm-up da Stock Car. Depois teve uma prova de Fiat, Aí depois Fórmula Renault 2.0, Super TC 2000, que foi a corrida de 200 km às 11h50. Depois Stock Car. Então, eu aqui acho que com certeza a chuva, a galera cansada de estar, vai desde as 9 da manhã no autódromo e ter atraso, porque choveu na madrugada e durante o dia derrubou um monte de coisa lá, as tendas e tudo mais. Então eu imagino que esse atraso, mais a galera cansada ali de esperar, porque a gente sabe que ficar no autódromo tomando chuva não é fácil também. Eu acho que
mas
essa...
ficamos muitas vezes no autódromo.
A gente é guerreiro, né?
É doente, né?
Exatamente. A gente é outra classe.
Eu nunca tomei chuva. Nunca
tomei chuva. Por falar em doente, Fábio Campos, você tem informação aí?
Voltou.
Olha, eu vou ser obrigado a... É impressionante como a gente acaba tendo que criticar a transmissão até quando a gente não vem preparado para isso, né? Eu verifiquei aqui, eu comecei a gravação aqui, começou exatamente a 1h28 da tarde, 2 minutos, inclusive, do horário. Não há nenhum aviso, nada. Não se entra ao vivo. Até passei, fiquei passando a imagem para frente aqui para ver se passava a tarde, não passa nenhuma tarde, não entra ninguém para falar nada. Eu tô até com a dúvida aqui, quer dizer, não é dúvida, porque vocês já esclareceram, né? Até me passou pela cabeça... Se não foi divulgado o horário errado dessa corrida, porque o canal brasileiro já fez isso inúmeras vezes, ou se realmente houve esse atraso.
É claro, não, houve sim, na programação. Não, mas então, na programação aqui, que eu acabei de ver, estava marcado para as 2 mesmo.
Na programação de pista, você fala, né?
Isso, exatamente. A gente estava vendo se a Stock era a última, e foi a última mesmo a correr.
Eu acho, eu não sei o que vocês acham. Eu acho um absurdo uma televisão não avisar isso para o seu público, né?
Sim.
Isso é uma questão de que se alguém da Stock Car tivesse alguma seriedade com esse negócio, tinha que sentar e falar, meu amigo, você está jogando contra você mesmo, né? Porque isso é o tipo de coisa, gente, que não existe na transmissão internacional. É absolutamente inconcebível uma televisão não internacional de transmissão de esporte, que eu estou falando, não entrar no ar no horário em que ela marca... E, eventualmente, até interromper a sua programação. Falar, olha, nós vamos colocar aqui um outro programa, a gente volta daqui a uma hora. E isso acontece. Agora, o que eu tô vendo aqui, que eu conferi aqui, passei pra frente, voltei, fui. Não há nenhum aviso. Repito, a gravação começa às 1h28. Entrou aqui 2 horas adentro. Da tarde adentro, foi. Não tem nenhum aviso. É impressionante como não entram no ar. Qual é o trabalho de se colocar os dois ali no ar? Estavam aqui no Brasil, igual vocês falaram, né? Coloca ali no estúdio com aquelas camisetas horrorosas que eles têm e coloca naquele fundo e fala, gente, estamos com um atraso na programação. Voltando, acho, repito, um desrespeito enorme você não avisar o público que a corrida está atrasada em 1 hora. Você forçar as pessoas a esperarem. É mais um ponto contra a Stock Car. Me desculpe, não estava nem preparado para fazer esse comentário, mas a discussão caiu nesse ponto e eu acho que tô chocado, confesso pra você que tô. Eu ainda me choco, né? Eu sou bobo, eu sou doente, como Rosa fez aí a citação. Eu ainda me choco com umas coisas que eu acho assim. É o básico. Boa transmissão, faz quem quer. Né? Mas esse tipo de coisa é o básico. É o básico. Não entrarem. Porque é uma coisa que eles já fizeram outras vezes. Né? Eles mesmos já fizeram isso outras vezes. Entra e fala: olha, tá chovendo, tá atrasado, vamos pôr aqui um VT, vamos pôr aqui um túnel do tempo, vamos interromper a programação e voltamos daqui a 1 hora. 1h30, quanto for, mas não entrarem no ar pra falar. Eu imagino, desculpa, só pra terminar. Eu imagino um diretor de programação do canal falando assim: não, fica quieto aí, não, peraí, não vamos, não, fica, continua aí no seu computadorzinho, daqui a 1 hora a gente vai, mas não vamos falar nada, não, põe ali o VT do programa e tal. Um canal desse tamanho, vai me fazer o favor, né? Aí é difícil não fazer o que o Elio fez. É difícil, é muito difícil mesmo. É um desrespeito. Tô falando aqui, eu repito. Já vou pro YouTube para me livrar desse tipo de coisa. Mas pensando no fã da Stock Car, quem manda e-mail pra gente, quem sabe, quem ainda acompanha a categoria, é um desrespeito do tamanho.
Depois fica até difícil de comentar a respeito sobre coisas de corrida, né? Quando você tem essa situação. Eu entendo as críticas que recebemos, claro, mas é importante mencionar esses fatos, como a Bárbara fez agora e que levou esse comentário do Fábio Campos. De qualquer maneira, para respeitar aqueles que querem se interessar sobre o que acontece, a Stock Car e o que está acontecendo no campeonato, aí, falando mais do que aconteceu na pista, tivemos as duas corridas, como de costume, mesmo modelo, né? Corridas de 40 minutos, com 20 minutos entre as provas. E aí tivemos dois vencedores que estão virando tradicionais nessa temporada. Felipe Fraga vencendo mais uma etapa, mais uma prova número 1, né? Isso depois de uma largada, basicamente, em que ele passou o Daniel Serra e o Thiago Camilo e se estabeleceu na primeira posição. E o Rubens Barrichello com a vitória na corrida 2, depois de ter tido problemas na corrida 1 e fazendo uma tática para a corrida 2. Bárbara e Campos, e até o Eylor, se quiser, mesmo o Eylor não tendo visto a corrida, mas... provavelmente ele já deve ter ouvido falar nesse programa que tá ficando meio tradicional, né? O Fraga vencer corrida 1, o Barrichello vencer corrida 2, e por conta disso e os problemas que tiveram os dois líderes, o Fraga chegou um pouco mais, o Barrichello já tá ali também na alça de mira, esses dois pilotos podem entrar na disputa, ainda mais porque o campeonato tem muitas etapas pela frente. Não é isso, Bárbara Franzin?
Eu acredito que sim, a gente tá falando de dois pilotos que são campeões já, né, da categoria. Então, não tem como a gente descartar e falar que eles não vão conseguir nada. Então, isso que é o interessante, né, quando a gente consegue ter disputas, assim, na Stock Car, é que a gente tem muitos pilotos que você pode colocar ali num hall de que podem ainda levar o título ou têm capacidade para ganhar um título. Então, esses são dois nomes que, com certeza, eu não colocaria fora assim, da minha balança. Outros tiveram problemas, né? O Daniel Serra acabou perdendo um pouco de desempenho ao longo da corrida. O Thiago Camilo se envolveu em acidente na segunda prova. Então, não foi aí o melhor final de semana para eles. E eu não sei se o Campos vai comentar essa questão também, mas depois eu queria voltar com uma pergunta para vocês.
Então, falar rapidamente, né? A gente já está chegando aqui no mais ou menos no final do bloco. Eu acho que a gente tem que marcar também, né? O Camilo e o Serra são provavelmente os que vão brigar. Eles têm uma diferença de pontos ali que não é fácil de alcançar. Não estão tão disparados assim, mas eu acho que assim, ganhar corrida para Barrichello, para Felipe Fraga. Se não ganharem corridas com muita constância, acho difícil de pegarem. A primeira corrida foi muito interrompida, né? Teve muita bandeira amarela, muito safety car, né? Muita rodada, a primeira corrida não desenvolveu legal. E a segunda?
Ô Campos, aproveitando, até colocando o comentário do Leandro JF para até finalizar esse ponto, ele fala que a chuva deu uma embaralhada e permitiu ultrapassagem sem uma malfadada do botão. Entretanto, parece que os pilotos de nível mais baixo conseguiram demonstrar melhor esse fator com a pista molhada. E principalmente na corrida 1, porque teve umas saídas de pista bem bizarras dos pilotos, né?
Eu acho até que... Eu não sei se foi a chuva que proporcionou. Eu acho que aquele grampo ali, aquela freada para a direita, onde estava tendo muita ultrapassagem sem o... Então, eu tenho a percepção de que talvez no seco acontecesse também. É uma freada muito forte, enfim... Mas é realmente difícil e numa categoria em que isso acontece muito pouco, não posso tirar a razão do nosso ouvinte. Mas como essa corrida foi muito prejudicada, o que teve nela foi essa ultrapassagem, né? Eu não gosto de chamar de ultrapassagem, ele apertou o botão lá, ganhou duas posições, ninguém mais pegou. Mas a segunda corrida, que foi, né, normal, mas o normal das segundas corridas, né, que eu não consigo ler a corrida, isso me irrita demais, porque eu acho que é uma corrida que você não consegue fazer uma leitura da corrida. Né, de proporção de quem tá vindo, quem tá atrás, mas tá bem, quem tá na frente, mas tá mal, quem pode usar a estratégia de parada tal hora. A gente não consegue, a gente não tem uma geração de caracteres que nos possibilite isso. Então eu fico profundamente angustiado na segunda corrida, porque você não tem noção de quem tá bem, os que já pararam. A geração de caracteres entre o minuto 5 e o minuto 30 da corrida, ela some, ela não fala mais nada. Eu acho que eles, né, se embolam tecnicamente em quem já parou, em quem já voltou, enfim. Eu não consigo saber o motivo, mas eu acho difícil, me atrapalha muito não conseguir essa segunda corrida, saber quem realmente está bem, qual estratégia está sendo feita certa, quem parou no box, voltou em que posição. Isso as categorias todas do mundo, as mais básicas e até as principais, todas já têm a sua geração que é feita para cobrir isso. A Fórmula 1 está toda hora mostrando ali quantas paradas o cara tem, tá toda hora, quando entra no pit né, fica lá aceso, pit, né, do lado do nome do piloto, enfim, tô dando um exemplo só. A DTM criou uma geração de caracteres em verdinho lá, a volta que cada um parou, ou seja, toda a categoria se prepara para informar o ouvinte do desenrolar da corrida, o telespectador do desenrolar da corrida. Na segunda corrida da Stock, eu não sei de vocês, se vocês acompanham live time, se isso resolve, eu me recuso a ficar dependente de live time, mas é difícil de acompanhar a segunda corrida. Então eu não sei quem exatamente foi bem, quem foi mal. O Barrichello teve um problema de estouro de pneu na primeira corrida, e aí ele voltou, tinha pneu seco, o Juliano Lossaco até foi pertinente, né, porque ele apontava, olha, o Barrichello vai vir, o Barrichello estava lá atrás ainda, mas a gente acabava ficando na dependência do narrador falar quem eram os primeiros colocados, e eu acho isso um pecado, isso é um crime para quem quer ler corrida, quem gosta de acompanhar a corrida, lendo performances, lendo quem tá bem, quem tá mal. Eu não consigo fazer isso na segunda corrida, infelizmente.
Vai lá, Bárbara Franzin, você tem um...
A pergunta.
Um comentário.
Eu queria não, jogar... Não. É, uma pergunta. O Rosa nem tá me escutando mais essa hora, viu? Uma pergunta pra vocês, porque na primeira corrida a pista tava bem molhada e a gente viu a prova começar em safety car, assim como na segunda corrida, e o Fraga diz que ganhou porque ele usou o push-to-pass pra ultrapassar o Daniel Serra, que ele deu uma vacilada, que ele acabou não usando o push-to-pass na relargada, e eu queria perguntar pra vocês, será que a gente deveria ter o push-to-pass na chuva? Porque se tem essa preocupação tão grande de colocar safety car, de não ter largada e tudo mais, aí sai o carro e eles já acionam um botão, eu fiquei me questionando se era realmente necessário ter esse botão, se é seguro, e então por que tanta preocupação com a chuva e de ter safety car, sabe? Eu fiquei com muitas dúvidas, e aí eu falei, vou perguntar para a galera ali que eles vão me ajudar a entender isso.
Bom, se eles achavam que a segurança dos carros ali, eles não podiam largar lado a lado, mas podiam utilizar o push-to-pass, mas eu pra ser sincero, Babi, eu acho que eles nem pensaram nisso. Eu tenho absoluta certeza que o corpo técnico da Stock Car não parou em nenhum momento para pensar nisso, de uma forma de travar o push-to-pass numa eventual situação de chuva. Eu por mim, eu acho que eles liberam o tempo todo. Não tem nem como fazer não liberação.
Bárbara, só repete pra mim, eu fiquei na dúvida de exatamente qual ponto você quer pegar. Se é no no uso do artifício lá na largada, ou se é a questão dos carros lado a lado? Só repete pra mim, pra ver se eu entendi.
Dos carros não, mas do uso do put to pass com a chuva. Porque se eles estão ali se preocupando... eles estão se preocupando com carro de segurança, não vai ter largada e tudo mais, assim que ele sai da pista, todo mundo aperta o botão. Então, será que precisa? Será que é seguro realmente?
Eu acho que tentando ler a cabeça deles, né, o que é sempre muito difícil, porque é muito diferente da nossa... Eu acho que não quiseram simplesmente dar a largada dos carros lado a lado. Eu acho que não tinham nenhuma restrição ali de chuva, porque eles largaram com safety car nas duas provas. Até me estranha, né? O cronômetro já soltar, enfim. Acho meio perde-se um pouquinho de corrida que pode ser útil. Um pedacinho que pode ser útil. Mas eu acho que pensaram assim, não, vamos só tirar o lado a lado. O resto tá normal, tá liberado. Aí, só que eles não liberam, né, Bárbara, se eu não tô enganado, eles não liberam o uso do push quando é largada lado a lado, né? Acho que eles dão uma ou duas voltas antes de...
Sim, não pode.
Então, a única coisa que eu posso depreender disso tudo é que falaram, olha, como os carros não estarão lado a lado, então vamos liberar o push. Não tiveram nenhuma restrição com chuva. Mas é sempre aquilo, né, Bárbara? Eles são, como tudo no Brasil, né? Não é nem questão de estoque, é sempre muito reativo, né? Se acontece um acidente, na próxima prova não faz mais. Como não aconteceu nenhum acidente...
Segue o baile, né?
A segurança entra no ouvido e sai pelo outro. Né? O que é erradíssimo, né? Segurança, você tem que ser proativo e não apenas reativo, né? Você tem que antever o que vai ser feito ou não. Né? Então, é o que nós falamos da questão lá da Malásia, dos bueiros. Tem que se aprender a antever esse tipo de coisa. Porque isso pode custar vida. Então, eu achei o autódromo até... numa condição bem, bem abaixo do que eu esperava, assim, dessa pista. A gente já falou aqui até da Fórmula 1, já foi gente lá ver esse autódromo, inclusive. Eu acho que o autódromo tá muito caidinho, como diria o outro.
Sim, o Cesarino até fala, né? É a pista de Buenos Aires que a Fórmula 1 quer correr, na verdade, não é nem a pista, né? A Fórmula 1, há conversas para voltar para a Argentina, mas o Fábio Campos até mencionou há um tempo atrás a respeito dessa informação, né? De poder voltar, mas não é certeza que ia ser em Buenos Aires. Ele até tem Termas de Rihondo, outras praças, e claro, não seria exatamente nesse circuito. Poderia ser até numa versão melhorada. Bom, o bloco da Stock Car vai ficando por aqui já, mas deixamos aqui as informações: Daniel Serra liderando o campeonato, 259 pontos, Thiago Camilo segundo, 255, Felipe Fraga o terceiro, 214 pontos. Aí na quarta posição, deixa eu dar uma rolar aqui embaixo, né, a classificação, Atila Abreu, e na quinta posição o Rubens Barrichello. Bom, e a próxima etapa, Tarumã, lá no final do mês, dia 22, já indo para a reta final, né? Porque é Tarumã, Goiânia e Interlagos para fechar o campeonato.
Então tem cinco provas, então, né?
Cinco provas. Ainda tem bastante pontos em disputa, mas são cinco provas já para finalizar essa temporada de 2017 da Stock Car. Então, fechamos esse bloco da Stock Car, fechamos esses blocos principais do Café com Velocidade 536. O podcast não se encerra ainda, mas se encerra a participação do Heitor Marigo. Marigo. Garoto. É claro que eu ia fazer.
Quem não tá entendendo? Quem não tá entendendo, escute os outros blocos que vai entender. Comecinho do programa.
Com certeza. Heitor, muito obrigado aí pela participação, por ter gentilmente aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. E, claro, você tem esse espaço, fazer o seu jabá agora. Quais são os seus projetos aí, o que, que você está trabalhando? Você que é um empreendedor nato, né? Tem muitas atividades aí.
Namorador.
Namorador também.
Está no Twitter dele, tá, gente? Para vocês entenderem por que, que a gente está tocando nesse tipo de tema, é porque ele se anuncia no Twitter como um namorador.
Então meu vai saco. Vai lá, namorador Heitor, fale aí, esse espaço é todo seu.
Bom, senhores e senhora, muito obrigado. É sempre bacana participar aqui com vocês. Hoje eu me confessei pro Campos, falei, cara, eu queria ter conseguido me preparar melhor para falar do podcast hoje.
É, culpa de quem te chama em cima da hora, né? Eu tenho que pôr culpa. Foi do Rosa.
Não, é um prazer participar, sim. Mas foi muito legal e eu agradeço demais a participação. Todo mundo me encontra aí no Twitter do namorador, @HeitorMarigo. E no Anaplay, né? Falando ali de joguinhos, aquelas coisas que o Campos repugna totalmente.
De jeito nenhum.
Falando de joguinhos.
Esportes eletrônicos.
Isso. Esportes eletrônicos. O Anaplay, WANNAplay.com.br.
Repita.
WANNAplay.com.br. O Anaplay. Então vocês me encontram lá falando de jogos, e inclusive esta semana, já que é um assunto de interesse dos automobilistas, eu experimentei em primeira mão o jogo oficial do WRC, que está aí para lançamento recente, e Project Cars 2, que também foi lançado, e vai ter bastante conteúdo a respeito nos próximos podcasts, textos e análises, então podem ficar de olho aí. E é isso, obrigado, senhores. Vamos tocando e participarei mais vezes, espero. É só vocês me chamarem, pode ser em cima da hora mesmo, eu não fico triste, não.
Tá certo, Heitor. Muitíssimo obrigado por atender o chamado de Bárbara Franzin, já que vai roubar essa...
Quis jogar em você, né?
Eu acabei acusando o chefe, né? Isso, eu vou pagar por isso depois.
Pois é, tá marcado isso, ganhou o cartão amarelo. Bom, gente, é isso, terminamos esse terceiro bloco.
Posso sacanear só uma coisa? Primeiro, agradecer muito o Eylor, dizer que ele esqueceu de fazer o jabá, de que ele tá no ar, no momento, lá no programa Auto Radio, né? Que é o programa que ele fez com o Ricardo Bannerman. Ah, claro que eu tô... Claro que eu tô avisando isso só porque o próximo programa vai ser comigo. Então, me falaram que o meu programa vai demorar a sair, porque querem que o programa do Eylor fique mais tempo no ar, ou seja, foi muito melhor do que o que fizeram comigo. Não tenho a menor dúvida disso. E convidar o Eylor a voltar, quem sabe depois do Grande Prêmio do Brasil, né? Vamos ter final de semana, daqui a um mês e meio, né? Talvez menos do que isso. Isso. Grande Prêmio do Brasil. E a gente vai se encontrar, enfim, é sempre aquela alegria, o nosso encontro do café, os ouvintes já podem se preparar, os ouvintes de São Paulo ou que vão para a corrida. E a gente volta aqui, depois o Eylor traz a visão do setor A, a gente vai trazer a visão do setor G. Claro que a visão do setor G é sempre muito melhor do que a do setor A, enfim, a gente faz aqui a comparação.
Mentira.
Mas obrigado. A gente faz aqui a comparação e agradecer.
Vou nem me pronunciar.
Só queria deixar registrado o agradecimento pelo... O Eylor é um cara que, poxa, até lá no Twitter, ele é um dos ouvintes que está sempre lá apoiando, curtindo no nosso Twitter, interagindo com a gente. Então é sempre legal ter ele aqui. Obrigado, viu, Eylor?
Valeu, que agradeço, gente.
Então é isso, gente. Terminamos esse bloco aqui. Como eu já falei, fiquem ligados. Vai ter um bloco extra com considerações e mais algumas questões pendentes da Fórmula 1. Mas o bloco da Stock Car se encerrou agora.